Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, essa noite eu gostaria de tratar aqui de três importantes assuntos. Um deles que diz respeito às pessoas portadoras de deficiência, que é um contingente extraordinário que nós temos neste país. Não extraordinário porque é importante, mas que é bom, mas extraordinário pelo quantitativo. E eu considero a inclusão dos portadores de necessidades especiais como um dos fatores mais relevantes para concretizar o preceito da igualdade perante a lei, definido pelo artigo 5º da nossa Constituição. A Constituição nos iguala perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, mas também determina ações específicas e afirmativas para garantir que populações vulneráveis, como portadores de necessidades especiais, possam exercer seus direitos e a cidadania como qualquer brasileiro. Só podemos pressupor a concretização da igualdade prevista na Constituição se assegurarmos o cumprimento da proteção reservada às minorias que, a exemplo dos portadores de necessidades especiais, exigem o permanente reforço do Estado e da sociedade. Apenas para que tenhamos ideia de que esse desafio ou esses desafios fazem parte de uma enorme fatia da população brasileira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam que 14,5% da população brasileira são portadores de alguma deficiência. No censo de 2000, o IBGE contabilizou 24,6 milhões de cidadãos com algum tipo de incapacidade ou deficiência, física ou mental. Entre os 16,6 milhões de brasileiros com deficiência visual, aproximadamente 150 mil se declararam cegos. Já 5,7 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva, quase 170 mil brasileiros e brasileiras se declararam surdos. Esses números, senhor presidente, mostram a dimensão do desafio de executar políticas, inclusive, principalmente, na área do trabalho, que confiram cidadania, sentimento de pertencimento ao grupo, de sensação de contribuição para a sociedade. O trabalho valoriza os portadores de necessidades especiais e oferece a chance de quebrar preconceitos sobre a sua capacidade produtiva e intelectual. No Brasil, a União, os Estados Federativos, o Distrito Federal e os municípios partilham entre si a competência de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, prevista no artigo 23 da Constituição da República. Esse regramento garante importantes direitos aos nossos concidadãos, como a proibição de qualquer discriminação no pagamento de salário, nos critérios de admissão e a reserva de cargos em concursos públicos. São inúmeras as leis que tentam atender às necessidades dos portadores de deficiência. Garantia da educação, de educação especial, atendendo diferenciado de saúde, transferência de renda, seguridade social, questões ligadas à mobilidade urbana, seja no transporte público, ruas e edificações, entre outras. Apesar dessas garantias legais tentarem resguardar os direitos dos portadores de deficiência, o desafio dessas pessoas e de nossa sociedade é fazer valer esses direitos de forma efetiva, todos os dias. Uma limitação física, visual, motora ou auditiva não tira a capacidade de sentir, pensar nem de agir, conforme demonstrou na matéria da Folha de São Paulo, no dia 5 de maio, próximo passado, sobre a história da artista plástica Ana Amália Tavares Barbosa, que está paralisada há 10 anos, mas não consegue fazer e defender sua tese de doutorado. Mas conseguiu, melhor dizendo, fazer e defender a sua tese de doutorado. Diz a matéria, senhor presidente, ela não fala, não come, não se move, mas pinta, estuda e ensina arte a crianças que nasceram com paralisia cerebral. Tudo isso usando o olhar, um leve movimento de queixo e um programa de computador desenvolvido especialmente para ela. Senhor presidente, isso é uma coisa milagrosa. Um exemplo desse dá uma demonstração evidente de que aqueles que são detentores de deficiências físicas não são inúteis. Têm uma atividade e merecem ter uma atividade cada vez mais assistida na sociedade brasileira. A conquista de Amália só foi possível porque ela teve condições de se superar. Com este pronunciamento, não quero transferir aos portadores de necessidades especiais a responsabilidade de solucionar problemas apenas com sua força de vontade, mas alertar que, se o poder público oferecer as condições adequadas e necessárias a esses brasileiros, irão cada vez mais longe. Aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a mera evocação de algum dos tantos dispositivos constitucionais que visam melhorar o cotidiano dos portadores de necessidades especiais serve para jogar luz sobre a importância do tema de inclusão para a sociedade brasileira, que anseia por políticas públicas de qualidade que integrem de maneira efetiva esses brasileiros à vida coletiva. Pensando no brilhantismo dos atletas paralímpicos, brasileiros sempre vencedores no esporte e na vida, devemos lutar para que essa inclusão não se restrinja aos eventos esportivos que o país sediará. Para ser duradoura, essa inclusão deve ser raízes mais profundas e, consequentemente, mais efetivas. A partir desse entendimento, fui favorável como relator ao projeto do senador Lindbergh Farias, projeto de lei do Senado Federal número 506 de 2011. O projeto, senhor presidente, aprovado ontem pela Comissão de Assuntos Econômicos, determina que empresas que recebem benefícios fiscais para atuar em atividades relacionadas à Copa das Confederações 2013, na Copa do Mundo 2014 e aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, deverão reservar 5% dos postos de trabalho a pessoas com deficiência. Como foi aprovado em caráter terminativo, a matéria poderá seguir para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para exame no plenário desta Casa. O projeto também dá prazo de 90 dias para as empresas se ajustarem às condições estabelecidas. Com a aprovação deste projeto, o movimento de inclusão dos brasileiros neste evento será ampliado e começará antes das competições, como demonstra a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu um programa de trabalho para ex-detentos nas obras dos estádios da Copa do Mundo. É uma questão de profunda justiça social, pois permite que os encargos assumidos pelo país na organização dos maiores eventos esportivos do mundo possam ser revertidos na inserção das pessoas com deficiência nas oportunidades de emprego que deverão surgir. Com isenções fiscais, como a desoneração de pagamento do PIS/PASEP, da COFINS, do IPI, do Imposto sobre Importação, nada mais justo que todos aqueles que sejam beneficiados com incentivos contribuam com a inclusão de pessoas com deficiência. Os elevados números de brasileiros portadores de necessidades especiais exigem ação efetiva dos políticos e dos servidores públicos em todo o Brasil, no sentido de concretizarem políticas públicas includentes em benefício dos que dela mais precisam e em todos os níveis de governo do nosso país. Aqui aplaudo as iniciativas bem-sucedidas e o esforço de inclusão em todo o Brasil e parabenizo o Senado por defender mais essa iniciativa de inclusão nos grandes eventos esportivos de pessoas que estejam dentro desse patamar de deficiências físicas. Ao mesmo tempo, conclamo as autoridades públicas do nosso país a ampliar o esforço em prol da implantação de políticas e equipamentos públicos em favor dos que deles mais necessitem. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência e aos demais companheiros, meus pares nesta casa, de que o país, o nosso país, é devedor de muitas ações para atender os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Agora mesmo, senhor presidente, nós estamos nos deparando com uma das piores e mais terríveis secas no Nordeste brasileiro. Motivou a presidenta Dilma a fazer um encontro com os governadores em Sergipe, estabelecer algumas ações emergenciais, principalmente em levar água para um contingente de alguns milhões de brasileiros que, lamentavelmente, presidente Paim, não tem direito a beber um copo d'água potável. Isso é lastimável, mas é verdade. A presidenta tem liberado recursos através do Ministério da Integração Nacional. Esses recursos estão à disposição do Exército Brasileiro, que tem contratado carros-pipas e no momento em que os recursos não chegam, os carros também não andam e as pessoas não têm direito a tomar um copo d'água. Presidenta Dilma, a senhora tem sido muito diligente no que diz respeito a essas ações, mas é preciso que as coisas andem. A senhora determina e o seu governo terá que fazer as coisas acontecer. Principalmente a área econômica do governo de Sua Excelência. Semana próxima passada, eu recebi uma comunicação do secretário da Agricultura, nobre senador Walter Pinheiro, do meu estado, e dizia que os carros-pipa tinham parado. Eu gostaria muito que eles parassem definitivamente. Mas para que eles parem definitivamente, é preciso que nós tenhamos um projeto de governo para cuidar exatamente do serviço de abastecimento d'água através de pequenos, médios e grandes adutoras que leve água encanada à casa de cada brasileiro. Pois bem, senhor presidente, isso eu então entrei em contato, nobre senador, com o Ministério da Integração. E este, por sua vez, também acionou o Ministério do Planejamento. E logo, imediatamente, cuidaram de liberar os recursos. Mas não era preciso que alguém pedisse para que interferisse nisso. Era automaticamente, porque essa era a determinação da presidenta Dilma. Pois bem, esse é um assunto que realmente está afligindo hoje o Nordeste brasileiro, que está com muitos meses que não cai uma gota d'água. E pelo que eu tenho informações, nobre senador Sérgio e nobre senador Walter Pinheiro, a informação que temos de meteorologia é que provavelmente nós só tenhamos chuva lá para outubro. Acabou o mundo. Não tem mais nada. Não resta mais nada. Pequenos rebanhos que os seus donos estão procurando vender, ninguém compra, porque não tem para onde levar. Vai ter que assistir morrer um a um de fome e de sede. Isso não é possível num país que quer ser a quinta economia do mundo, nós estejamos ainda vivenciando esse tipo de ação, ou esse tipo de visualização. É triste, mas é verdade. Uma outra coisa, ou outro assunto também importante, que aflige um segmento, um número, um contingente extraordinário, também muito grande, que é os pequenos tomadores de empréstimo, principalmente aqueles que vivem no semiárido do nosso país. Surgiu informações de que havia sido determinada uma prorrogação das dívidas e não faz fossem executadas. Mas agora, senhor presidente, eu recebi na tarde e noite de hoje de um grupo de pequenos trabalhadores do movimento de agricultores que tem dívida junto ao Banco do Nordeste e Banco do Brasil, senador Walter. E hoje fora realizado, instalado no município de Major Isidoro, no meu estado de Alagoas, na comarca de Major Isidoro, no cartório do único ofício, leilões para tomar terra de pequenos trabalhadores da região do semiárido de Alagoas. Não é possível isso. Ora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a proporção que um pequeno trabalhador daqueles, ou daquele que até pratica agricultura familiar, perde 5, 6, 8, 10 ou 20 hectares de terra que tem, ele vai para onde? O Banco do Nordeste, ou o governo brasileiro, que é o maior acionista do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, vai querer terra para quê? A terra, segundo alguns propagam, é para aqueles que precisam trabalhar nela. Como é que pode, nobre senador Paim, um pequeno agricultor que tomou 30 mil reais emprestado ou financiado pelo Banco do Nordeste para trabalhar a terra no semiárido? Plantou feijão, a seca matou. Plantou milho, a seca matou. Abriu um barreiro, não tem água. Eu pergunto, como é que paga? Se ele não tem produção, se o seu gado morre, se não tem água para beber, como é que paga? É preciso que se tome uma decisão. Não é um paliativo, não é um paliativo como nós temos, como tem sido feito ao longo desses últimos anos, mas é uma definição, é uma ação definitiva. E o nobre senador Walter Pinheiro, Vossa Excelência, que é relator da medida provisória 564, aliás, 565, perdão. Vossa Excelência, que é o relator, e eu que faço parte da comissão, Vossa Excelência já está trabalhando para que a gente encontre o caminho. E o caminho não é exatamente prorrogar pequenas dívidas. O caminho é encontrar uma forma de anistiar, nobre presidente Paim, para anistiando, livrando esses pequenos proprietários do machado da execução, eles possam viver, mesmo sofrendo, mas com o mínimo de tranquilidade com a sua família, debaixo de um teto que, ao longo de muita dificuldade, ele pôde construir. Por isso, presidente, eu acho isso uma crueldade. Se praticar execuções, estão aqui, 11 processos de execução foram abertos hoje no município de Major Isidoro, no estado de Alagoas. Assim, senhor presidente, a presidenta Dilma, que eu tenho informações de que amanhã estará se reunindo com governadores, com o ministro da Integração Nacional, com outros órgãos, para assessorá-la, que ela tome uma providência, determine, porque ela tem esse desejo de fazer isso. Agora, é determinar para as coisas acontecerem e não deixar que as coisas aconteçam. Porque assim sendo, se ela deseja acabar com a miséria no país, isso multiplica muito mais miseráveis. Por isso, senhor presidente, eu quero, nesta oportunidade, pedir mais uma vez, presidenta Dilma, Vossa Excelência, ao amanhã se reunir com toda a sua equipe de governo, quer seja na área da seca, quer seja com o governador dos estados nordestinos, quer seja na sua área econômica. Coloque isso um ponto final. Determine como Vossa Excelência gosta de fazer, para que as coisas aconteçam, para que esse povo possa viver. Ter um mínimo de tranquilidade, senhor presidente. Muito obrigado e eu espero que as coisas possam acontecer no mais breve espaço de tempo possível. Senador Walter, mais uma vez eu apelo a Vossa Excelência. A sua responsabilidade é muito grande na elaboração exatamente do parecer que Vossa Excelência haverá de fazer para que a comissão aprove e esta casa ou as duas casas do Congresso Nacional. Muito obrigado.